A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Falando Ciência, a sua conexão semanal com o conhecimento, que vai ao ar, claro, pela nossa Universitária FM 107,9, a Sintonia da Terra. Aqui quem fala é o professor Hermógenes Davi, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, muito bem acompanhado pelas professoras Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química, e pela professora Giovana Guedes, do Departamento de Ciências da Informação. Boa tarde, Diana e Giovana.
Boa tarde, Hermógenes. Boa tarde, Diana.
Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hermógenes, e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre adaptações das plantas às mudanças climáticas.
Era uma vez na ciência.
As mudanças climáticas representam um desafio sem precedentes para a humanidade, particularmente no que diz respeito à agricultura e à preservação das florestas. O aumento da concentração atmosférica de CO2 e o aumento da temperatura, a intensificação de eventos climáticos extremos e a alteração nos padrões de precipitação afetam diretamente a produtividade das plantações, a saúde das florestas e a segurança alimentar global. Os benefícios causados pelo aumento da concentração atmosférica de gás carbônico nas plantas são diminuídos devido ao estresse causado pelo aumento da temperatura e à escassez de água, aspectos que reduzem drasticamente a produtividade das plantas e as tornam mais susceptíveis a pragas e doenças. Para enfrentar estes desafios, é urgente promover mudanças de paradigmas na nossa sociedade, seja a forma pela qual produzimos e distribuímos alimentos, seja a forma que consumimos e exploramos os recursos da natureza. Enquanto a primeira mudança pode ser alcançada pelo avanço da biotecnologia agropecuária, o segundo aspecto é mais complexo e envolve mudanças sociais substanciais. Ações nesses diferentes âmbitos são essenciais para garantir a segurança alimentar global e evitar o iminente colapso do nosso planeta.
Fazendo Ciência.
Recebemos aqui no nosso estúdio hoje, com muita alegria, o professor Danilo de Menezes Daloso, professor efetivo do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. O professor Danilo possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, além de mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa, com período de doutorado sanduíche no Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, atuando também nos seguintes temas: fisiologia molecular de plantas, metabolismo vegetal, e também realizou estágios de pós-doutoramento na Universidade Federal de Viçosa. Professor Danilo é atualmente professor adjunto do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular e é um dos pesquisadores do Laboratório de Metabolismo e Estresse de Plantas. Depois desse currículo extenso, renovar as nossas boas-vindas. Danilo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje.
Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui nessa mesa, espero que a gente possa se divertir.
O nosso tema de hoje vai tratar das adaptações das plantas às mudanças climáticas. Para abrir o tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as plantas têm sofrido com essas mudanças no clima que a gente tem enfrentado nos últimos anos.
Ótimo. É um tema bem, assim, primeiro parabenizar vocês por trazer esse tema aqui, né? Eu já vi, esse tema já estava aqui nessa mesa, né? Falando sobre o mar, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as plantas. A gente tem que tratar já como emergência climática, né? Não mudança. A gente já está numa situação que está muito séria, né? Dentro dos aspectos que a gente tem do clima que vem mudando, né? Se a gente isolar somente o CO2, o aumento da concentração atmosférica de CO2, seria magnífico para as plantas. Então, só o CO2... a gente teria plantas muito mais saudáveis, muito mais produtivas, né? Mas junto no pacote de mudanças climáticas, a gente tem chuvas mais espaçadas, ou falta de chuva, ou excesso de chuva, né? Por exemplo, hoje a gente está num dia em Fortaleza com excesso de chuva, né? Esses fatores em conjunto levam tem levado a uma redução drástica de produtividade das plantas, o que provavelmente vai afetar não só a qualidade dos alimentos que a gente consome, como a quantidade do que o agro consegue produzir.
É só ainda ficando sobre esse tema, eu trabalho com captura de CO2, então um trabalho típico é captura o CO2 da sua fonte de emissão, normalmente um processo de combustão, concentra ele e joga numa estufa.
É.
Então, o CO2 em si, de fato, tirado todos os outros efeitos, ele seria benéfico para as plantas de uma maneira geral ou haveria uma concentração a partir da qual não é bem assim?
Para as plantas em si, assim, nas concentrações que a gente tem de previsão para o aumento de aumentos, né, no próximo século, não seria um problema para as plantas. As plantas estão muito longe do ponto de saturação de CO2, ou seja, elas conseguem assimilar muito mais. Tá?
Perfeito. Tanto é que se fala que o reflorestamento é uma das estratégias mais eficientes de descarbonização.
Exatamente. E a gente tem vários projetos gigantescos, assim, americanos principalmente, em aumentando a capacidade das plantas de aumentarem essa fixação de CO2 e investir em moléculas que têm muito carbono.
Uhum.
Por exemplo, suberina, que está presente na raiz, ou então alguns polímeros que têm, sei lá, 30, 40 carbonos. Então, fazendo através de engenharia genética, plantas que conseguem capturar o CO2 e fixar esse CO2 nessas moléculas mais complexas, é uma forma eficiente de a gente reduzir o CO2 atmosférico.
E aí a gente pensando, né, na população que está nos escutando agora, de repente não compreende essa linguagem mais técnica, né? Eu falo isso a partir da área que eu sou de ciências sociais aplicadas. De que forma a gente poderia pensar em como a população ajudaria, né? E aí se você puder explicar um pouco sobre polímeros, sobre CO2, descarbonização, enfim, esses termos para poder todos que estiverem escutando compreender.
Sim, não, ótimo. Assim, até no texto que a gente leu aqui na introdução, né? A gente fala em mudanças sociais substanciais, né? Então, uma das formas que a gente precisa se conscientizar é que nós estamos numa sociedade altamente consumista, que isso tem um impacto gigantesco nas florestas, né? Então, assim, o agro vai produzir enquanto houver demanda, né? Então, enquanto tiver crescimento de população, enquanto tiver crescimento de consumo de carne, por exemplo, o agro vai produzir. E para isso, muitas vezes, a gente vai exterminar muitas florestas, né? As mudanças sociais que a gente precisa ter consciência, não dá para ter uma sociedade que consome tanta carne. Esse é um fato. Então, a gente já tem vários grupos veganos, vegetarianos, e que são muitas vezes descriminalizados na nossa sociedade, mas eles têm muita razão ecológica, muito argumento ecológico para não consumir carne. Obviamente, nós somos uma sociedade carnívora, nós temos estrutura fisiológica, anatômica para isso. A questão é que a gente talvez esteja consumindo muito, né? Então, assim, cada um precisa refletir um pouco sobre como o nosso estilo de vida, né? Eu já vi aqui nessa mesa falar sobre plásticos, como é que isso volta para a atmosfera, né? Como é que isso volta para o oceano, como é que isso está dentro do nosso estômago. Nosso estômago está cheio de microplástico, porque a gente consome muito plástico. Todo esse aspecto de consumismo nosso afeta as mudanças climáticas, né? Porque, de certa forma, a gente está pressionando o agro a produzir mais, e o agro, como não tem tanta tecnologia no campo, ele está o quê? Desflorestando para conseguir manter uma certa produção para a população mundial. Em relação aos polímeros e essas moléculas mais complexas, imagina, o CO2 tem um carbono. Então, a molécula de CO2 tem um carbono, dois oxigênios, e à medida que a planta vai fixando, ela vai jogando esse carbono para outras moléculas. Por exemplo, a folha de uma planta é composta por... A maioria da folha é composta por parede celular, que são moléculas ricas em carbonos. Quando ela sintetiza essa estrutura, ela está utilizando muito carbono da atmosfera, né? Então, aumentar, fazer, através de engenharia genética, plantas que jogam carbono para essas estruturas... É como uma forma de isolar eles da atmosfera, né? Então, você tira da atmosfera e coloca nessas moléculas complexas que permanecem ali por muito tempo.
Só complementando para o nosso ouvinte, o CO2 é uma das moléculas mais estáveis, porque é o produto final de uma combustão. Então, quando você queima e arrasa tudo, o que sobra é água e CO2. E é um gás. Então, a planta, a gente podia pensar nela como uma fábrica, né? Uma fábrica que vai pegando essa molécula simples e estável e é capaz de combinar os átomos de carbono produzindo celulose, hemicelulose, lignina e outras moléculas que você sabe bem melhor do que eu, né, Danilo?
E que fornece a base da cadeia alimentar, né? Então, assim, hoje a gente tem, em biologia, a gente estuda pirâmides ecológicas, né? Então, assim, temos os produtores, consumidores primários, consumidores secundários. A partir do momento que a planta fixa CO2 e sintetiza essas moléculas, vitaminas, por exemplo, né? Os consumidores primários, que somos nós, que consumimos plantas, têm a oportunidade de ter uma molécula mais rica, né? Então, as plantas fazem essa mágica de transformação de CO2 em moléculas altamente complexas.
E você falou agora nessa questão da base da cadeia alimentar. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, 75% dos alimentos do mundo são gerados a partir de apenas 12 plantas e também 5 espécies animais, né? O que mostra que o nosso sistema alimentar global, ele é altamente vulnerável a essas mudanças climáticas. A minha pergunta para você, teremos de fato problemas com segurança alimentar por conta dessas mudanças no clima?
Sim, com certeza. A gente já tem, na verdade. Se você pensar nessas plantas, né? Então, se a gente pensar, todas elas têm uma característica básica, a cor. Ou elas são brancas ou elas são amarelas. Batata, arroz, mandioca, milho, feijões em geral, né?
Trigo.
Que a gente consome. Trigo. Essas plantas, por que elas são dessa cor? Porque o melhoramento genético do último século priorizou o crescimento. E crescimento é quantidade de amido que a planta consegue produzir. E o amido dá essa cor amarela e branca para as plantas, né? Então, o que é que foi feito no último século? A gente priorizou plantas que cresciam. Qual foi o efeito adverso que a gente não esperava, mas que aconteceu? Essas plantas são altamente susceptíveis a tudo. A falta de água, a excesso de luz, a excesso de temperatura, pragas, nem se fala. Então, essas plantas são como bebês. Hoje, as plantas agrícolas, estou falando, né? Essas 12 plantas que você citou. A gente tem que dar água, a gente tem que dar comida, que são os nutrientes, a gente tem que dar remédio.
Vacina, né?
Protegê-las, né?
A gente tem que dar a vacina, os agroquímicos, né? Então a gente tem inseticida, fungicida, acaricida, nematocida e formicida e assim vai. Porque nós, em um século de melhoramento genético, nós priorizamos crescimento em detrimento da defesa. Então qual é o resultado na segurança alimentar? Essas plantas são pobres, quimicamente falando. Então defesa de planta está muito associado com moléculas que fazem bem à nossa saúde. Mas essas plantas não tem mais. Hoje, como é que a engenharia genética vai resolver esse problema, irmãos? Ela vai estar fazendo a redomesticação dessas plantas. Então, tomate, por exemplo, trigo, milho, a gente está voltando nas plantas lá atrás e vendo o que é que a gente perdeu, que ela ficou amarela desse ponto e cresce desse jeito, mas não se defende. Então, a gente está resgatando os genes que foram perdidos, as rotas metabólicas foram perdidas. E aí, sim, por engenharia genética e biologia sintética, a gente consegue reintroduzir elas. Mas a gente enfrenta algumas barreiras. Por exemplo, o continente europeu não aceita planta transgênica. Então, a Europa é um caso à parte dentro desse contexto de mudança climática.
É, quando a gente fala, desculpa, Giovanni, quando a gente fala em trans, vem logo toda uma carga, né, de não serve, vai fazer mal e é proibido. Pelo que eu entendi da sua fala anterior, Danilo, então a gente está tentando buscar lá atrás, quando as culturas eram mais selvagens, digamos isso, assim, o que é que se perdeu para que a gente tenha plantas mais nutritivas, no
exato,
final das contas, e mais resistentes também.
Isso, exato.
Mas isso briga um pouco, eu acho, que com a escala que a população adquiriu, né? Então,
para
você ter altas produtividades, sacrifica esses aspectos que nós citamos.
Com certeza. Volta no ponto do consumismo. Para a gente produzir o quanto que a gente precisa, a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta, em uma constante crescente. Então, a gente já tem, assim, dentro da fisiologia molecular de planta, a gente já discute o ponto que a próxima garra é a segurança alimentar. Porque vai chegar um ponto que a gente tem muito mais gente do que alimentos produzidos. E dentro do quadro de emergências climáticas, o que acontece? Essas plantas que só crescem não conseguem produzir o mesmo tanto. Né? Que volta na questão como é que isso vai afetar a segurança alimentar. Então a gente precisa de ter plantas hoje, que é praticamente um milagre, que é fazer ela que cresça muito, pelo menos o tanto que ela cresça hoje, mas a gente precisa aumentar, e seja ao mesmo tempo resistente. Então, do ponto de vista de engenharia genética, isso é quase que impossível. Quase que impossível. Ou a planta cresce bem ou ela se defende bem. É só você pensar aqui
no Ceará. Isso, como tudo, é um problema de otimização, né?
Exatamente.
Chegar qual é o ponto aí que os ganhos e as perdas mais ou menos se equilibram.
E você acha que essa cultura, por exemplo, de consumir muita proteína, que é uma cultura propagada, né, para que você tenha um corpo muito construído de músculos, e isso também impacta, né? Assim, por isso que há os críticos que consomem muita carne, criticam muito veganos e vegetarianos, que há as frases, não tem saúde quem não consome carne, né? Quem não consome proteína animal, né? A proteína animal. Isso tem impacto também? Vocês têm algum tipo de pesquisa, de repente, com áreas da nutrição, alguma coisa que você faz nesse sentido?
Sim, a gente, primeiro, não só proteína, eu acho que nós consumimos muito carboidrato também.
Uhum.
Tá? Além do que precisa. E a junção dos dois é o problema, né? Quem não gosta de uma carne com uma batatinha frita aqui, né? Os franceses inventaram lá o entrecô com batata frita e o mundo todo come porque é delícia. Não é só a proteína, o amido também. O que a fisiologia vegetal tem feito é, de fato, tentar entender o que é que a gente perdeu nas plantas, né? Quais foram os genes, quais foram as rotas metabólicas que a gente perdeu para tentar, via engenharia genética, recriar essas plantas. Já temos alguns alvos e alguns exemplos de sucesso, mas vai ter que aceitar transgênico. Não tem como a gente passar um ano melhorando plantas para crescer e defender. A gente, dentro do quadro de emergência climática, o transgênico é quase que uma das únicas soluções.
Você falou agora dessa história dos organismos, né? Geneticamente modificados, transgênicos. Eu li uma matéria da Embrapa onde ela anunciava que estava lançando novos cultivares de feijão de corda depois de 40 anos de pesquisa. Né? Então, de fato, a gente precisa de uma resposta mais rápida para esses processos. E, Danilo, a gente não está falando só de planta cultivada, mas também do impacto dessas mudanças nas florestas. Né? A gente também tem aqueles pontos importantes como o ponto de não retorno, a partir do qual a floresta não consegue retomar mais, né? Ser resiliente o suficiente para retornar àquele ponto inicial. Como é que isso tem sido estudado por aí?
Bom, ótima pergunta. Assim, do ponto de vista, vocês até agora me ouviram sendo bem otimista. Que é, do ponto de vista agrícola, eu sou bem otimista, porque eu acho que a engenharia genética pode fazer qualquer coisa. Então eu não vejo muito problema na segurança alimentar com plantas agrícolas. Agora, nas florestas eu vejo. A floresta não tenho muito... Eu não sou otimista, não. A gente teve um paper agora dos brasileiros publicado na Nature que a Amazônia já está perto desse ponto de...
De não retorno, de não, né? Retorno. O tipping point.
E assim, se a gente pegar a Mata Atlântica, esse ponto já deve ter passado há muito tempo. Né? A Mata Atlântica foi totalmente devastada em São Paulo, por exemplo. O que a gente tem feito dentro da fisiologia vegetal é também estudar as respostas, né, de plantas. Porque a gente não sabe até que ponto o CO2, só o CO2, já é uma coisa que a gente não entende direito, vai afetar as plantas a longo prazo. A curto prazo a gente sabe, os efeitos são totalmente benéficos. Né? Mas a longo prazo a gente precisa de estudos de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, que são feitos no ambiente de floresta. Né? Então, em teoria, o que a gente tem até hoje é que não tem tantos malefícios quanto a gente imaginava. O fato de ter muito CO2 vai beneficiar as plantas porque afeta o processo fotossintético, que é a assimilação do CO2. Mas, junto, você tem que considerar chuvas e temperaturas e assim por diante. Né? Então, assim, a gente ainda está engatinhando a nível de floresta, sobre quais serão os efeitos. Se mantivermos as florestas intactas, eu imagino que a gente tem hoje posto que o efeito não é tão severo.
Pois é, Danilo, mas ao mesmo tempo acaba sendo assim, um contraponto pensar que a gente também devasta para plantar mais, né? Para termos mais uma maior produção de alimentos. Isso mostra que a gente precisa repensar a forma de produzir alimentos com menos impacto ambiental. Como é que essas práticas agrícolas têm se atualizado em tempos de mudanças tão drásticas no clima?
Eu considero que o nosso país é fraco em termos de tecnologia no campo. Né? A gente tem na indústria 4.0 um avanço significativo, né? de tecnologias que podem assessorar a indústria. Né? E eu vejo o campo um pouco atrasado nessa questão, principalmente comparado com alguns países. Eu acho que o fato da gente ter muita terra também é uma coisa que não pressiona você melhorar as suas técnicas agrícolas. Sabe? Então a gente tem bom clima, a gente tem bons solos, a gente tem solos que você pode plantar o que você quiser. Isso não necessita tanta tecnologia. Né? Se a gente for para países como Bélgica, que é um país minúsculo,
uhum,
a produtividade por área é gigantesca. E o clima é horrível. Dá para a gente otimizar a produção por área, assim, mas muito. Então, como é que isso vai afetar? Elimina a necessidade de explorar mais áreas de floresta. Né? Então, a floresta é para ficar intacta. principalmente para a agricultura. Né? Então, é importantíssimo que a agricultura tenha essa consciência de que a floresta em pé, ela ajuda demais no ciclo da água, por exemplo. Você derrubar a floresta, você está perturbando esse ciclo da água, que vai afetar as culturas agrícolas. Primeira coisa é essa, conscientizar de que a gente pode melhorar a nossa produtividade por área. A segunda é eliminar estratégias de crescimento de plantas arcaicas. Né? Então, a gente tem ainda, infelizmente, muitas fazendas que são reticentes até à inovação. Né? Então, a inovação está presente em todo canto. Né? A gente tem aqui no UFC uma grande área, o programa Empreende do UFC, por exemplo, é excelente. A gente tem inovação em todas as áreas do conhecimento, mas a parte agro ainda é um pouco reticente nesse sentido.
Eu estava vendo o teu currículo no começo, que o Hermógenes estava falando, né? Você vem de uma região muito agrícola, né? Fez a graduação lá no Mato Grosso do Sul. Sim. E depois sua formação pós-graduada em Viçosa, em Minas Gerais. Como é que esse, não sei se é mineiro ou se é mato-grossense, veio parar aqui no Ceará?
Eu sou paulista, na verdade.
Olha aí.
Quando alguém me pergunta de onde você é, eu falo, senta aí que eu vou te contar uma história. Nasci do interior de São Paulo, onde mais produz carne.
Né? Olha aí.
Estou falando carne e eu conheço sobre isso. Né? Assim, eu venho da sociedade em que talvez mais se consome carne aqui nesse país. Que assim, é muita carne que se consome na minha cidade.
Que é?
Rancharia.
Rancharia
São Paulo. Interior de São Paulo. Então a gente, dali eu fui estudar no Mato Grosso do Sul. Fiz biologia lá no Mato Grosso do Sul. Depois fui fazer mestrado, doutorado em Viçosa. Depois fui para a Alemanha, depois voltei para Viçosa, fui para a Alemanha de novo e aí surgiu a oportunidade aqui. Eu estou aqui no Ceará desde 2016.
Cearense adotado.
É.
E me diz uma coisa, o que é que esse cearense adotado pensa sobre essas alternativas que a ciência dá para a gente combater esses efeitos ruins que as plantas têm enfrentado por conta do clima?
Bom, eu acho que, primeiro, esse programa aqui é um grande exemplo, né? Porque a primeira parte é conscientização de tudo, né? De todos os aspectos. A gente já teve mudanças climáticas aqui nessa mesa envolvendo aspectos completamente diferentes, né? Oceano, você pode trazer o pessoal da zootecnia, da veterinária, da agronomia, da biologia, da ecologia. Cada um vai dar o seu veredito sobre o que é emergências climáticas. Acho que o principal é o que vocês têm feito, é divulgação científica, aproximação da sociedade com a universidade, onde de fato se produz conhecimento de verdade, né? não somos propagadores de fake news. A gente também precisa ser realista no ponto em que quando a gente publica um paper na Nature mostrando que a Amazônia está próximo do seu colapso, a gente não pode esconder essa informação da sociedade, né? A sociedade precisa saber e a melhor forma é fazer o que a gente tem feito aqui, divulgação científica.
Ixi, agora eu fiquei curiosa de saber o que é que o cearense adotado está fazendo aqui na UFC nesse aspecto, mas acho que vai ser tema de um outro programa, né, Hermógenes?
Isso, a gente vai te convidar, Danilo, para ficar mais um pouquinho, porque o nosso papo de hoje vai ter que terminar por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprises aos sábados, 1h30 da tarde. E ó, não fica triste não se tiver perdido o programa não, tá? A gente também tá no Spotify. O nosso conteúdo pode ser acessado no podcast Falando Ciência. Obrigado, Danilo, obrigado, Diana e Giovana, pela companhia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.